Deixa ela abertinha aí. Só comunicando lá com a turma da mídia. Nós vamos ler dois textos, Romanos capítulo 8 e também Efésios, lá no capítulo 5, a partir do verso 14. Você é muito bem-vindo. E eu gostaria de compartilhar uma palavra, quero ser o mais objetivo, breve possível, e eu gostaria de trazer uma instrução dentro das Escrituras para você praticar, para você viver. Esse mês nós estamos falando sobre adoração, e essa é uma chave assim, extremamente poderosa. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua presença conosco. Obrigado por esse amor tão generoso que tem sido derramado nos nossos corações pelo precioso Espírito Santo. Que o Senhor possa trazer luz aos nossos corações através da sua palavra. E que o Senhor possa nos conduzir de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, aquele que crê, diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero, então, compartilhar aqui com vocês que uma das maneiras mais poderosas de nos apropriarmos de tudo que Jesus fez por nós, através da sua morte, sepultamento e ressurreição, é adoração. Essa é uma chave poderosa, né? Nós sabemos que, se eu perguntar aqui para você, quantos creem que nós já fomos plenamente abençoados em Cristo Jesus? Quantos creem? Agora, quantos que na prática já acessaram todas essas bênçãos? Cria, assim, um conflito, né? Mas é interessante, queridos, não é porque você ainda não acessou, isso não quer dizer que Deus não já te deu. Mas nós precisamos de entender como que essas coisas funcionam, falando da nossa salvação. A gente precisa de uma visão mais ampla do que é salvação. E eu gostaria realmente de parabenizar você se você já ouviu o Evangelho, as boas novas que há em Cristo Jesus, e você fez a decisão, então, de receber o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Porque isso vai provocar uma regeneração espiritual, um novo nascimento, onde você vai passar a viver uma vida completamente nova, espiritualmente falando, né? Como Paulo disse, as coisas velhas se passaram, eis que todas se fizeram novas. E ela está falando, então, de uma realidade espiritual onde agora Cristo se tornou a sua habitação. Você está nele, ele está em você. Mas nós não podemos nos confundir que ter um espírito novo é a mesma coisa que ter uma mente nova. E do mesmo jeito que você precisa de um posicionamento diante de Deus para ser espiritualmente salvo. Vocês entendem isso? Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. O mundo inteiro está salvo? Não. As pessoas que estão espiritualmente salvas são aquelas que se posicionaram, que responderam com fé a essa imensa e maravilhosa graça de Deus. E da mesma forma que demanda um posicionamento espiritual daquele que ouve o Evangelho, e você sabe, as pessoas podem dizer sim ou podem dizer não para o Evangelho. Não é? Da mesma forma, para que a gente possa ter a nossa alma também salva, uma mente renovada, Deus, ele precisa da nossa cooperação. Ok? Isso é extremamente importante. Então, eu volto a dizer, não é porque você ainda não acessou que Deus não tenha já te dado. E a gente não pode se confundir, então, nesses conceitos. Jesus já concluiu a sua obra de redenção há 2000 anos atrás. Ok? Ele não pode te amar mais do que ele já te amou, ele não pode te perdoar mais do que ele já te perdoou, ele não pode te curar mais do que ele já te curou, ele não pode te favorecer mais do que ele já te favoreceu. A parte dele está plenamente feita. E o que eu quero que você entenda nesse texto que nós vamos ler é que quando Jesus disse aqui, está consumado, ele colocou em operação uma lei espiritual em favor de todos esses que nasceram de novo. E qual é essa lei? Veja, Paulo usa a palavra lei, e ele chama essa lei de lei do Espírito e vida. Romanos capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que as exigências da lei se cumprissem em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. É interessante, queridos, texto aqui, né? Claramente anuncia que a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte que reinava no nosso espírito. Nós herdamos do nosso primeiro ancestral uma condição espiritual de morte. E eu volto a dizer, Paulo usa a expressão lei para se referir, não é? Tanto a nossa postura de fé como a nossa postura de incredulidade. E nós compreendermos, não é, o que ele quer dizer com isso é extremamente importante. Por que que ele chama isso de lei? Porque, invariavelmente, toda lei produz sempre o mesmo resultado. Uma pessoa que estava vivendo uma condição de morte espiritual, veja bem, ela não consegue sair desse padrão. Ela não consegue ter um resultado diferente. Porque existe uma lei operando na sua condição espiritual, que Paulo chama de lei do pecado e da morte. Se uma pessoa que não tem o seu espírito regenerado falou assim, eu agora eu não peco mais, ela vai conseguir ter um resultado diferente? Não. O único poder que pode mudar essa condição é o Evangelho. Ele explica que a lei pela lei jamais poderia fazer isso, né? Nós lemos aí no verso 2, ele diz, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Então, a lei, ninguém pode dizer assim, né, eu vou ser salvo obedecendo a lei. Por quê? Porque ela impôs uma lei no seu espírito, que é a lei do pecado e da morte. Agora, veja que quando Jesus morreu e ressuscitou para a nossa justificação, nós agora podemos operar de uma forma diferente, espiritualmente falando. É por isso que Paulo diz que agora nós podemos andar em novidade de vida. Nós podemos operar nessa dimensão que Deus estabeleceu por Cristo, pelo Evangelho, que é a lei do Espírito e vida. Mas isso, queridos, tem uma condição extremamente importante. Passa aí para o capítulo 8, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É interessante, existem algumas pessoas hoje que às vezes viveram a experiência de nascerem de novo, mas por ignorância ou por não cooperarem com Deus, não entenderem o Evangelho, eles vivem naquele padrão lá da antiga aliança, como que se houvesse um santo dos santos que só o sumo sacerdote podia acessar. Só que tem que o véu, não é o véu do santo dos santos, é um outro véu chamado carne. Você sabia que a palavra carne se faz referência a um véu? Por que é que você não vê abertamente a dimensão espiritual? Porque você está nesse corpo. Esse corpo é um véu, não é? Mas Paulo, ele fala claramente aqui, né? Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, uma coisa que é muito importante que nós temos que entender, quando nós vamos entender a verdadeira graça de Deus, é que existe em nós uma parte onde está feito. Nós estamos no feito, nós estamos no suprido, não é? Isso faz referência à nossa nova condição espiritual. Mas, falando da nossa alma e do nosso corpo, essas coisas estão no processo. Nós temos que saber separar, né? O que é eterno, o que é feito, o que é suprido, daquilo que está em processo. Por isso que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. E aqui que entra a importância desse princípio que nós estamos compartilhando, que é adoração. Porque, queridos, veja bem, né? Se nós não estamos andando em novidade de vida, se nós não estamos andando como pessoas perdoadas, como pessoas curadas, como pessoas favorecidas, perfeitamente supridas, se nós não estamos acessando a lei do Espírito e vida, se nós não estamos andando nesse feito de Deus, e isso é possível a gente poder estar nessa condição? É. Você vê, a Bíblia fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, mas existem pessoas que nasceram de novo, que vivem debaixo de algum tipo de condenação, eles se colocaram debaixo de algum tipo de condenação, seja uma condenação do mundo, seja uma condenação do diabo. Será que existem pessoas que estão vivendo, apesar de terem sido espiritualmente salvos, estão vivendo como pessoas insensatas? Existe isso? Sim ou não? Quando Paulo falou para os cristãos que estavam lá em 1 Coríntios, não vos pude falar como a espirituais, capítulo 3, mas como a carnais, pessoas que não romperam esse véu. E a Bíblia diz que a inclinação de uma mentalidade carnal é morte. Mas a inclinação de uma mentalidade espiritual é vida e paz. É interessante o texto que nós vamos ler em Efésios capítulo 5, verso 14. Paulo nos chama para esse tipo de despertamento. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Jesus Cristo te iluminará. Não vivam como pessoas insensatas, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz que nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Natan abriu a reunião aqui falando quantos de nós temos que diariamente lidar com todo tipo de tentação, com todo tipo de sugestões do diabo para nos prender a uma mentalidade reprovada, uma mentalidade negativa, uma mentalidade que traz peso, que traz condenação, uma mentalidade que quer nos fazer ainda nos enxergar como escravos, mas Deus está dizendo, eu não dei a vocês o espírito de escravidão para vocês viverem em medo, mas vos dei o espírito que clama papaizinho, Abba Pai. Mas muitos de nós, queridos, não estamos entendendo a importância de romper esse véu. Não estamos entendendo que a lei do Espírito e vida já quebrou a lei do pecado e da morte. Não tem como Deus quebrar mais maldição na sua vida do que ele já fez. Isso é um fato. Então nós não podemos viver com uma mentalidade que contradiz isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E sabe, qual é a pergunta de US$1 milhão? Se nós não estamos vivendo nessa mentalidade de Deus acessando a lei do Espírito de vida, quem é que precisa de mudar? Eu e você. Sim ou não? E como mudar? Como fazer isso? Então, aqui agora, eu entrei na mensagem. Não vou esticar, não. Tá? Só vou concluir. Né? Como que você vai fazer isso? Sabe o que Paulo disse? Que a maneira mais eficaz de você fazer isso é você aprender a ministrar você mesmo. Você precisa pregar para você mesmo, junto com o Espírito Santo. Por isso que lá, quando seguindo Efésios capítulo 5, né, que ele nos chama para esse despertamento, ele nos exorta a vivermos a vida com discernimento, não sendo insensato, tá ok? Mas entendendo qual é a vontade de Deus, remindo o tempo, ele diz, não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, onde há excessos, aonde há devassidão, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Queridos, isso, sabe o que é que, na verdade, Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que essa nova natureza que você recebeu quando o seu espírito foi regenerado, onde opera a lei da vida, do espírito e vida, você ali, você tem uma capacidade de expandir isso ilimitada. Tá ok? Do mesmo jeito que Deus é ilimitado, você tem uma capacidade ilimitada de expandir. E ele explica como fazer isso. Ele fala, falando entre vós. Na verdade, essa expressão, falando entre vós, originalmente essa expressão é falando consigo mesmo. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando a gente pensa sobre oração, você sabe que no protocolo de Deus, louvor e ações de graça é o que te prepara para entrar com uma santa reverência na presença de Deus. Você pode ler isso nos Salmos. Os Salmos é o livro dos cânticos. Nós precisamos aprender a cantar o cântico de Moisés. Nós precisamos aprender a cantar o cântico do Cordeiro. Eu queria ter tempo para falar sobre esses cânticos. São cânticos que anunciam a nossa redenção. Quando o mar abriu, qual foi a reação da congregação? Eles cantaram. Queridos, não existe nada que ilumina mais o seu coração, que faz a ficha cair, que te coloca nessa dimensão onde Deus está. Porque esse é o ponto. Existem muitas áreas da minha vida e da sua vida que nós estamos num lugar em termos de mentalidade que Deus não está. Deus está em outro lugar. E nós vamos subir para lá. Entendeu? E como que nós fazemos? Paulo está dizendo, cantando. E ele está explicando como que o Espírito Santo se envolve nisso. Por isso ele diz, ele fala a respeito de cânticos espirituais, porque a pessoa que nos ensina nesse lugar de louvor, como sacrifício dos lábios que confessa o nome de Jesus, ou sobre adoração, nós nos rendemos à revelação de quem Jesus é e de tudo que ele fez por nós através do seu perfeito sacrifício. Quando nós entramos nisso, queridos, o Espírito Santo, ele alinha a nossa alma que está em processo com o que já está feito no nosso espírito. É por isso que Romanos 8, ele deixa claramente que mesmo que pessoas viveram uma experiência genuína de novo nascimento, eles estão adormecidos. Eles insistem, não é, numa mentalidade carnal, uma inclinação onde predomina algum tipo de condenação. Não faz sentido nós vivermos a vida sem discernimento. E Deus está nos entregando uma chave poderosa para abandonar essa mentalidade, para entrar no lugar, não é, que é nosso. Quando Jesus disse em João capítulo 17 para os discípulos que ele compartilhou, estava compartilhando com eles a sua glória, sabe o que é essa glória? É a mesma posição que Jesus tem diante do Pai. Ele deu a você essa posição. A posição de filho. Por isso que ele conclui aqui em Romanos 8, que os filhos são aqueles que são guiados. Mas nós podemos viver uma vida não guiada? Nós podemos viver uma vida insensata? Quando nós estamos falando sobre adoração na congregação, deixa eu te explicar uma coisa. Na maioria das vezes, sabe como funciona? As pessoas que estão aqui na frente como ministros, o objetivo deles para servir o corpo é puxar você para esse lugar, de falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. É puxar você para entrar nesse lugar, onde você vai ser cheio do Espírito Santo, onde a sua nova natureza vai ser expandida. E você sabe que a única maneira do seu espírito se expressar é através da sua alma. Então, quando a sua natureza espiritual é expandida, ela primeiro é derramada na sua alma, depois no seu corpo, depois para a congregação. E voltando aqui, qual é a função de quem está aqui? Puxar você para essa experiência. Mas, queridos, me permitam, não deveria ser assim. Cada pessoa aqui deveria ter a consciência de tomar essa iniciativa. Você sabe por que que a presença de Deus na vida de algumas pessoas se tornou geográfica? Pedro viveu essa experiência. Eles falam que a sombra de Pedro curava os enfermos, eles colocavam eles lá, não sei se tinha passeio, não sei aonde. Porque ele ficou tão cheio, expandiu tanto. Sabe? Derrama para a alma, derrama para o corpo. Foi por isso que Jesus se transfigurou diante dos discípulos. Aquilo que está dentro aflora. E nós precisamos entender que uma coisa é você ter um espírito regenerado, uma nova natureza espiritual. Outra coisa é você estar cheio do Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui para a gente que a chave, talvez a chave principal para você expandir a natureza espiritual e, consequentemente, essa lei espiritual, lei, sempre vai funcionar. Sempre vai funcionar dentro de um padrão. É cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, dando a Ele graças. Dando a Ele graças, dando a Ele louvor. Para mim, entender isso é uma das coisas mais importantes da nova aliança. Mais importantes. Quantos já perceberam que, às vezes, algumas pessoas expandem, crescem mais espiritualmente do que outras? Quantas pessoas já perceberam que algumas pessoas vivem uma vida inclinada por uma mentalidade carnal? Você quer ver, quantos já ficaram do lado de crentes que eles só reclamam? Como que você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? Fala assim, pela boca. Como que você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo na congregação, nesse tempo que nós somos aqui chamados a adorarmos juntos? Meu tempo estourou, mas vou te dar a dica. Estude no conteúdo do Antigo Testamento. Todas as palavras sobre adoração estão relacionadas com a posição do corpo. Todas. Desde uma pessoa que abaixou a cabeça diante de Deus, em sinal de reverência, até uma pessoa que se prostrou, ou uma pessoa que aplaudiu, ou uma pessoa que assoviou. Ou seja, na verdade, a adoração está completamente relacionada à sua alma e ao seu corpo. Como eu disse, né, a única maneira do seu espírito se expressar é deixando isso transbordar na alma, da alma vai para o corpo. Por isso as pessoas se ajoelharam, elas se prostraram. Agora, se você vê assim, põe amor nas minhas palavras, tá? Nós estamos querendo treinar a congregação. Se você vê um cara escornado na cadeira assim no tempo de louvor, o que é que o corpo dele está falando? Que o coração dele está longe. O coração dele está longe. Olha para você ver como... Esse é um dos versos principais sobre adoração. Rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos. O seu espírito governa sobre o seu corpo. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto inteligente. E como que você sabe que você está no espírito? Se você está na palavra. Andar no Espírito é a mesma coisa que andar na palavra, é a mesma coisa que andar por fé. Por isso que, quando nós vamos cantar, cante a Bíblia. Sabe, posso dar um para casa para você? Escolha um salmo na Bíblia. Leia e releia ele algumas vezes. E depois fique cantarolando o que está escrito, o que você entendeu ali. Se você não tiver uma experiência poderosa de ser cheio do amor de Deus, você me cobra. Porque você vai ser surpreendido. É claro. Por que que muitas vezes nós não entramos nesse nível como congregação? Porque nós não fazemos isso no nosso dia a dia. Nós sabemos, a congregação, nós estamos, muitas pessoas aqui durante o culto estão servindo de uma outra maneira. Olha para vocês verem. Talvez pode parecer louco para vocês, mas a função dessa equipe aqui, sobretudo, é puxar você para esse lugar. É fazer desse momento um momento pedagógico, de ensino. Porque não tem um princípio mais poderoso para você tomar posse da vida eterna. Quando Paulo diz para Timóteo, toma posse da vida eterna, será que Timóteo era salvo? Sobre o que que ele estava falando? Como que você fala para um cara salvo que ele precisa tomar posse da vida eterna? Precisa. Não é? Porque nós temos que viver nesse lugar. Nós temos que viver a partir daquilo que nasceu de Deus em nós. Onde a lei do Espírito e vida opera. Uma lei que opera. Que jamais vai trazer um resultado diferente. Se você levar a sua mentalidade para esse lugar, você não terá outro resultado. Você está fadado a crer. Eu entendo que quando Paulo fala que a lei do Espírito de vida quebrou a lei do pecado e da morte, eu entendo que Paulo está falando o que é a lei do Espírito e vida? Fé. O que é a lei do pecado e da morte? Incredulidade. É você sair deste lugar de incredulidade para um lugar onde você acessou não só com a sua mente natural, mas você acessou revelação. As escamas dos olhos caem. Muitas pessoas oram para serem curadas, mas poucas se veem curadas. Muitas pessoas oram para prosperar, mas poucos se veem prósperos. As pessoas aí, eu não julgo ninguém, cada um busca recursos onde pode ter, os coachings. Eles ensinam essas coisas, mas nós temos a obrigação de andar nelas, porque elas são verdades bíblicas. Quando você enxerga o Evangelho, você pode viver com uma mentalidade que contradiz o Evangelho? Eu vou dizer, infelizmente, a maioria dos crentes que eu conheço não sabe qual é a vontade de Deus para a vida deles. Mas você não, você sabe. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão acessando. Queridos, é uma questão de acesso. O feito precisa de ser acessado. Em você tem uma parte que está tudo feito e tem uma parte que está em processo. E o que está em processo, no momento que ele enxerga o feito, isso chama fé. Esse é o lugar da adoração. Esse é o lugar que Deus se revelou. E ele está te dando uma condição nova para você andar em novidade de vida. Acho que fechou. Deu? Quantos pegaram? Fica de pé no seu lugar. Quantos vão fazer o para casa? Domingo que vem, eu só quero perguntar qual foi o seu salmo. Aí você vai falar o número. Eu já tenho o meu. Você já pensou que você tem 150 salmos para escolher? Fora outros textos maravilhosos das Escrituras. Queridos, e pessoalmente como congregação, nós vamos de fé em fé, de glória em glória, desenvolvendo a nossa salvação com temor e com tremor. Até que chegue o que nós estamos de verdade aguardando. O que é que nós estamos aguardando? O que é que nós estamos aguardando, igreja? Nós estamos aguardando o céu? Não, nós já estamos lá. O que é que nós estamos aguardando? A redenção do corpo. Vamos ter um corpo glorioso, como o corpo de Jesus é. Isso também ainda não foi feito. Mas já está pago. Já está pago. Fala comigo, a redenção do meu corpo já está paga. A redenção da minha alma não está completa, mas já está paga. Já está disponível. Depende da minha fome. Depende da minha sede. E eu vou por isso. Amém? Obrigado, Senhor. Que o espírito de sabedoria e revelação caia sobre essa congregação. Que o Senhor nos coloque em outros lugares. Os lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde não uma possibilidade, mas uma lei está operando. A lei do Espírito e vida em Cristo Jesus. Jesus não está pensando se Ele vai te abençoar ou não. Ele já te abençoou. Ele não está pensando se Ele vai te curar ou não. Ele já te curou. Ele não está pensando se Ele vai te suprir. Ele já te supriu. Entre no lugar onde essa lei espiritual está operando. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.